Social. Bom dia. A Câmara Municipal de Araguari, na presença data 14 de junho de 2023, audiência pública para apresentação pelos órgãos gestor do SUS do município. Dos relatórios de gestão da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Em observação ao disposto no inciso 5 do artigo 36 da Lei Complementar Federal 141, de 13 de janeiro de 2012. Para fazer parte da mesa, convido a gerente de recursos financeiros, Fernanda Vaz Alves, responsável pelo Departamento de Planejamento, Cleaver Quiresa Moraes. O que é isso aqui? Contador do Fundo de Município de Saúde, Estefa Samara de Souza Santos, gerente de logística, Carlos Eduardo de Oliveira. O prefeito Renato Carvalho Fernandes, por meio de ofício 1970-2023, enviou o relatório de gestão de saúde referentes ao primeiro quadrimestre de 2023. Dando início aos trabalhos, concedo a palavra à senhora Fernanda Vaz Alves.
Bom dia a todos. Nesse momento, representando a Secretaria de Saúde, eu agradeço a oportunidade. A gente vem apresentar o nosso relatório de gestão do primeiro quadrimestre de 2023. Nós vamos dar início pela parte financeira, apresentando os dados contábeis e orçamentários. A secretária de Saúde, a Soraya, está nesse momento em uma reunião com o prefeito e, nos próximos minutos, ela vai estar aqui com a gente. Quando a gente faz a análise, tanto vertical quanto horizontal, das receitas e transparências, a gente vê uma realidade um pouco diferente das que apresentávamos no último exercício. Nós tivemos uma queda grande de arrecadação. Quando a gente fala de recursos federais, que impacta diretamente na saúde, nós tivemos uma queda de 8%. Quando a gente fala de recursos estaduais, nós tivemos uma queda de 8% nos impostos que compõem os 15% do município, a obrigatoriedade dos 15% da saúde do município. E a gente pode dar uma olhada ali no finalzinho desse quadro. Como a gente está falando do primeiro quadrimestre, a gente deveria ter ali um valor de aproximadamente 33%, né? Para que a gente chegasse numa totalidade prevista no município. E a gente tem 25,05%. É uma situação não muito legal, mas que a gente acredita que vai melhorar nos próximos quadrimestres, né? E a gente torce por isso. Quando a gente faz a avaliação do demonstrativo já relacionado ao FNS, que é o Fundo Nacional, Fundo Municipal de Saúde, aí a gente vê aí que na parte da União, recurso federal, nós tivemos uma queda de 11,8%. E quando a gente fala de Estado, nós tivemos um aumento de 8,12%. Então, relacionada ao Estado, a gente recebeu mais recurso do que o previsto. E quando a gente fala de recurso federal, infelizmente, a gente teve um déficit grande, né? Porque quando a gente fala de 11,8% em cima de 180 milhões, é muita coisa, né? Então, é uma baixa grande na média e alta complexidade. E infelizmente, é onde a gente tem uma maior procura, né? Que é um serviço ambulatorial. A gente, quando a gente fala de média e alta complexidade, a gente está falando de Santa Casa, de UPA, de Policlínica. E nós tivemos um aumento do Estado relacionado à atenção primária, o que é muito bom, né? Porque a gente pode adquirir mais insumos, adquirir mais serviços nas unidades de saúde. A Secretaria de Saúde ela é dividida em duas unidades orçamentárias, que é a unidade 11 e a unidade 22. Porque vocês vão ver esses números aí para frente, o que, que acontece? A unidade 11 se trata de recurso próprio, os 15% que a gente fala. E a unidade 22 é os recursos oriundos do governo federal e estadual, que é o nosso Fundo Nacional de Saúde. São dois CNPJs, Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. E nem sempre o que a gente pode utilizar em determinada ação, a gente pode utilizar em outra. Às vezes, a gente vê muito questionamento assim, nossa, mas ali chegou muito recurso na atenção básica e está faltando profissional na UPA. Infelizmente, nós não podemos utilizar. O que veio para a atenção básica, ela deve ser utilizado na atenção básica. O que é da média e alta complexidade tem que ser utilizado na média e alta complexidade. E assim, por cada bloco, né? Assistência farmacêutica, atenção primária, gestão do SUS, vigilância em saúde e investimentos em geral. Demonstrativo da despesa. O índice, que a obrigatoriedade é 15%, nós estamos em 33%. Como a receita caiu, nosso índice subiu, né? Então, hoje, o governo utilizou, até hoje, 33% da receita na saúde. Então, nós tivemos perda, né, das receitas, como foi apresentado anteriormente, mas a gente tem visto que o governo tem aumentado para tentar suprir esse déficit, né? Então, o governo tem tentado manter, tem mantido, né? Tentado não, ele tem mantido, arcando com recurso próprio, onde houve queda federal. Então, nós temos 33% de liquidado e 18% pago. 98% são despesas correntes ou de custeio e 1,03% são despesa de capital. Despesa por subfunção. Porque a gente começa o relatório apresentando de uma forma ampla, né? E a gente vem afunilando. Quando a gente fala por subfunção, a gente vê que 47% das nossas despesas são aplicadas em assistência hospitalar e ambulatorial, que é responsável pela contratualização com os hospitais, no caso a Santa Casa, e a habilitação de serviços de média e alta complexidade. 25,93% foram aplicados na atenção básica e 18,68% foram aplicados na administração geral. Quando a gente fala de administração geral aqui, a gente está falando mais de folha de pagamento. Então, a gente vê um cenário assim, que nós perdemos, a gente deixou de receber um grande percentual dentro da média e alta complexidade do governo federal, mas, mesmo assim, a gente chegou quase a 50% do gasto neles. Então, é onde incide os 33% que a gente apontou, né? Então, a gestão tem trabalhado nesse sentido de não deixar parar, né? não diminuir o serviço dentro da média e alta complexidade. Até porque a gente teve, recentemente, a inauguração do Padre Júlio, Hospital Padre Júlio, e o gasto ele é computado aqui, nesses 47,03%. Cleaver, eu acho que travou. Na atenção básica, 76,79% dos recursos são utilizados em folha de pagamento, né? Um cenário diferente da média e alta complexidade. Enquanto na média e alta complexidade, a maioria do trabalho e do serviço é feito por contratação, na atenção básica, o maior gasto é dentro de folha de pagamento. 76% é folha de pagamento, 16,41% é de insumos hospitalares. Pode ir para a próxima. Falando aqui novamente da obrigatoriedade dos 15%, 48,75% dos recursos próprios é gasto para folha de pagamento. Folha de pagamento da Secretaria de Saúde é uma folha alta, né? Ela é composta por profissionais, em sua maioria, com formação superior, onde a folha de pagamento agrega mais valor, né? Médicos, enfermeiros e demais profissionais. É uma folha mais cara. Quando a gente faz uma comparação com as outras secretarias, com as outras unidades orçamentárias, a diferença é muito grande. Só que, quando a gente pega também a complexidade do serviço, a gente passa a entender melhor. Vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela é composta pela epidemiologia, pelas zoonoses, pela vigilância sanitária. Tudo que se diz respeito à vigilância entra nesse bloco aí. 96% da vigilância em saúde também é gasto com folha de pagamento. Além da folha de pagamento, o que agrega aqui dentro são as campanhas, né? Nós tivemos um cenário ruim relacionado à dengue nesses últimos períodos. Então, a gente teve que fazer... Obrigada. Teve que fazer várias campanhas... E o recurso sai tudo desse bloquinho aí. Aqui está detalhada a questão da vigilância epidemiológica. A gente vê um gasto de 89% também com a folha de pagamento. Nesse percentual aqui, também é composto as campanhas. E a Secretaria de Saúde ela tem trabalhado ativamente relacionado com as campanhas de vacinação, com a parte de imunização. Então, a gente está lá com a Virgínia Urzedo, ela tem trabalhado muito no foco de vacinação, né? Porque a vacinação, se a gente trabalhar aqui, a gente vai diminuir lá na média e alta complexidade. Se a gente tem um percentual alto de vacinação, nós vamos diminuir a ocorrência de doenças graves. Então, acho que o caminho é esse, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido. Assistência farmacêutica. 93% dos gastos da assistência farmacêutica é com material de consumo. O que é esse material de consumo? São os medicamentos. Aqui... a gente está falando de medicamento, tanto medicamentos simples quanto medicamentos de alto custo, medicamentos da parte oncológica. Então, assim, a gente vê que é um valor alto, né? A gente ultrapassou 1,5 milhão, mas isso aqui é tudo voltado para medicamento. E, apesar das dificuldades, nós vivemos um novo cenário agora com o pregão de medicamento, né? A gente trabalhava de uma forma, a gente adquiria medicamento de um único fornecedor. Então, a gente não teve, nos últimos 2 anos, dificuldade para adquirir medicamento. A gente pedia, mandava o empenho, né? Apresentava que a despesa já estava realizada e esses medicamentos chegavam para nós. Hoje, a gente teve uma alteração nisso. O processo licitatório, por indicação do Tribunal de Contas, ele foi feito de uma outra forma, foi feito através de um pregão eletrônico, no qual participou vários fornecedores, o que é bom, né? Porque a gente consegue uma diminuição de valores. Só que, em outra forma, isso é ruim, porque agora nós temos fornecedores de Santa Catarina, nós temos do Rio Grande do Sul, então a agilidade em receber os medicamentos não é a mesma. Então, nós estamos pedindo esses medicamentos com uma antecedência maior, tentando que não falte nenhum insumo farmacêutico na nossa farmácia, né? Que a gente consiga cumprir isso, porque desde 2021 a gente não tem falta dos medicamentos básicos de obrigatoriedade do município. Não temos tido falta. Às vezes a gente escuta, vê em rede social que está faltando tal medicamento, mas são os medicamentos que são obrigatoriedades do Estado e do governo federal. Os básicos, que é de obrigatoriedade municipal, tem quase 3 anos que nós não temos falta. Então, se é uma luta agora dessa nova forma de adquirir esses insumos, mas que, se Deus quiser, vai dar certo, né? Uhum. É, então tá bom. Não, graças a Deus não tem faltado, não, Ana Lúcia. Investimentos. Nós quase não recebemos recursos de investimento. A gente sempre recebe recurso de custeio. Qual que é a diferença? Custeio é para custear os serviços em geral, né? Material de consumo, contratação de serviços de pessoa jurídica, física. E investimentos são os materiais permanentes, são as obras, né? São os veículos. E a gente tem uma certa dificuldade de receber recursos de investimento. A gente fala isso aqui sempre. E tem sido muito bom, porque os vereadores têm destinado as emendas impositivas para investimentos. A gente tem adquirido veículos. Às vezes fazem gestão com deputados federais, estaduais, e a gente tem conseguido por esse meio. Porque o nosso cenário, até 2020, nosso percentual de investimento não chegava nem a 1%. Então, a gente via uma frota, às vezes, sucateada, os veículos que gastavam muito, muito gasto com oficina. Aí, se eu vou deixar até para o Carlos, se ele quiser explanar, ele tem feito um serviço, Carlos Eduardo, ele é gerente de logística e ele tem feito um trabalho grande nessa questão de diminuir o valor gasto nas oficinas. Porque, às vezes, a gente estava com veículos bem sucateados e que estava gastando demais, que, se a gente pegasse a longo prazo, ou nem a longo prazo, a curto e médio prazo, adquirir um veículo era mais vantajoso, né? A gente teve uma época que a gente só via carro bem sucateado, né? E, graças a Deus, isso vem melhorando e a gente torce para que a gente receba mais recursos de investimentos.
Fernando, a palavra.
Toda.
Bom dia, Carlos Eduardo, o Dudu, né, palmeirense. Deixa eu te perguntar, como que você está fazendo para manter esses carros em boas condições? Conta o segredo aí para nós, porque a gente precisa saber, né? Que ótimo.
Está funcionando?
Não, aí, pode ligar.
Bom dia.
Bom dia a todos. Bom, a gestão que a gente está fazendo lá é a seguinte: a gente já adquiriu alguns veículos novos, né? Até foi entregue semana passada. Teve alguns vereadores que deu algumas emendas, né? Então, a gente adquiriu alguns veículos, tem um processo lá licitatório também que já está em andamento para a gente adquirir, se eu não me engano, mais 12 ou 13 veículos. A frota que está lá hoje, a gente deu baixa em alguns veículos que viu que não tinha condição de manter, que estava dando uma despesa maior que a utilidade dele, né? Então, a administração preferiu dar baixa nele e adquirir novos, né, que é o que a gente está fazendo. O que está lá hoje, a gente está tendo um trabalho com a oficina, como a Fernanda disse, na intenção de diminuir os gastos, né, que antes ele era feito assim, de uma forma meio que não muito adequada, e agora a gente está adequando isso, né? Então, tudo que vai, a gente tem o devido trâmite, pega o orçamento, tem a comissão que foi criada no município, comissão de avaliação, que todo orçamento que é passado pela oficina a gente envia para eles. Ela é composta hoje pelo tenente Luciano, pelo Carlinho e pelo J. Camargo. Então, todo orçamento é enviado para eles, eles avaliam se realmente está de acordo ou não, se convém continuar com a manutenção do veículo ou não, e após a aprovação deles, retornam para a gente, aí a gente envia para o financeiro, eles fazem o empenho para autorizar, então, a realização do serviço. Então, está um procedimento assim, bem adequado para questão de orçamentária, né? Para a gente não gastar além do que o necessário.
Obrigada.
Ana Lúcia.
Oi.
E foi bom essa nova estruturação da secretaria, né? Porque, assim, às vezes chegava uma bateria, empenhamento de uma bateria lá no departamento financeiro. Por mais que eu tentasse, eu não entendo de bateria, né? E, às vezes, o Carlos bate o olho e fala, não, essa bateria foi trocada tantos meses atrás. Vamos olhar o porquê.
Né?
Então, foi muito viável.
Que
tá
bom.
Com a gente.
Economia, né, na saúde, muito bom.
E eu queria pedir autorização a vocês para o Cleibson compor a mesa, para ele nos ajudar na próxima parte. Ele é o gerente de planejamento, para na próxima apresentação ele estar nos auxiliando. Cleibson Fernando.
Cleibson, faz favor de você participar da mesa.
Então, na parte de investimento, dando continuidade, a gente chegou a 22% relacionado a equipamento e material permanente. E, como eu citei, a gente saiu de quase 1% para 22%.
Vou fazer uma pergunta aqui. Teve funcionário da Secretaria de Saúde que até luva estava faltando para eles. Motorista... faltando luva. Isso aí faz parte desse material que você está dizendo?
Nesse quesito de faltar luva, essa questão dos motoristas, eu vou passar para o Carlos, porque é a responsabilidade da parte de logística, porque eu estou mais na parte financeira, vereador. Mas eu sei que não faltou o empenho, eu posso afirmar, e não faltou a receita, né, para aquisição de insumos. Mas eu vou passar para o Carlos, que ele vai saber explicar essa parte.
Essa questão, Nego, até foi um ofício da Câmara enviado pela Ana Lúcia e, se eu não me engano, pelo Rodrigo, né, solicitando essas informações. O que, que acontece? A questão dos insumos hospitalares foi solicitado ano passado, ainda em 2022, um novo processo licitatório para aquisição desses insumos. Só que a questão da licitação, assim, às vezes, ela é meio complicada. A questão de você conseguir... Porque tudo é pregão eletrônico hoje. Então, você tem que seguir tudo a lei de licitação, né? A 866 e também a 14133, que está em vigor hoje. Então, o que acontece? Ela vai para o Compras tem que preparar o processo, tem que fazer as cotações, lançar no sistema, para aí a gente fazer o pregão. Só que, por ser um pregão com vários itens... Às vezes, acontece diversos problemas. O que, que acontece? Às vezes, lança o pregão e as empresas impugnam, porque qualquer descritivo errado, alguma coisa que tiver, então, eles, ó, não pode sair, porque está prejudicando a concorrência, eu quero concorrer com esse material. Então, isso acaba que atrasando o processo. Só que esse processo já foi realizado esse ano. Eu conversei até com o Michel, que é o responsável pelo almoxarifado da saúde hoje. Alguns materiais já chegaram, outros, os fornecedores pediram um prazo maior para entrega por conta da logística, porque, por ser tudo que tem hoje na saúde, ela é pregão eletrônico. Então, é fornecedor do Brasil inteiro que ganha. Então, a dificuldade que eles têm para entregar. Então, alguns pediram um prazo maior, mas, assim, devidamente justificável, e alguns não entregaram, que já foi passado até para o planejamento, que já está notificando para se tomar as devidas providências. Porque, quando acontece de uma empresa não entregar, vende, não entrega, tem que notificar e ver o que, que acontece para, de repente, passar para o segundo, terceiro colocado, que é o que pode causar o problema, que é até o que a Fernanda comentou, questão de medicamentos. Que a questão de medicamentos, a gente fazia a compra, acho, nos últimos 5, 6 anos, pela tabela CEMED. Então, o único fornecedor ganhava. Então, qualquer pedido que você mandava para ele, ele mandava os medicamentos, tudo tranquilo. Agora, a partir desse ano, por recomendação do Tribunal de Contas, ele foi feito por itens. Então, cada um é um item. Então, pode dar lá 200, 300 fornecedores diferentes. Meu?
Não, porque eu estava reclamando também os motoristas, que até às vezes pegava ambulância, sem seta para andar. E outra coisa, essa luva, eu acho que é essencial para eles. Isso é uma coisa que não pode faltar, né? Como que eles vão pegar um paciente doente, sem luva, sem nada? Eles têm que ter condição de trabalho.
Com toda certeza, né? É essencial. E, às vezes, na administração pública, a gente sofre com determinadas situações, porque não basta ter o dinheiro. Às vezes, a gente está com o recurso em caixa, a gente sabe da necessidade, igual o senhor está pontuando, mas nós não podemos adquirir sem um processo licitatório. Nós dependemos de uma concorrência, onde o menor preço é apresentado. Às vezes, esse menor preço, conforme estabelece a nossa legislação, às vezes, esse menor preço está do outro lado do país, né? E vai demorar 20, 30 dias para chegar. E, enquanto isso, a necessidade continua. Fica à vontade, Clipso.
Cumprimentar a todos aqui com um bom dia. Quanto a essa questão, às vezes, da falta de produto, a gente está tendo um problema muito grande com esse tipo de licitação que está ocorrendo, né, que é o novo modelo que tem aí de pregão eletrônico, é justamente o que o Carlos disse. Então, um fornecedor lá do Sul ou do Norte ganha a licitação, e quando ele é solicitado para fazer a entrega do produto, ele não entrega, depois que você apresenta o pedido, ele pede um reequilíbrio e fica aquela luta. Então, assim, a gente agora montou as comissões, né, de execução, e o planejamento lá da saúde está executando e cumprindo os prazos das notificações extrajudiciais. Só que a gente não pode, já na primeira negativa de entrega, já executar entrar, aquela empresa e já fazer um processo administrativo. Então, tem todo um rito que segue tantos dias para ele dar uma resposta, para ele planejar a entrega. E, nisso, é duas, três notificações extrajudiciais para a gente solicitar uma abertura de processo administrativo, para solicitar a troca de fornecedor. E isso depois vai para a Comissão Especial de Assessoria Jurídica de Execução de Empresas. Então, tem todo o processo e aquilo vai se estendendo, né? Mas, assim, a partir desse ano, a gente está executando todas as empresas que estão em falha. Então, está tendo um cumprimento por parte do poder municipal, ali, da secretaria, em executar essas empresas, né, em solicitar e pedir para que eles forneçam esses itens. Mas, assim, muitas empresas não respondem, muitas empresas negam entregar, e entra com um processo, com respostas jurídicas, e vai virando esse entrave. Por isso que, às vezes, não tem o produto. Tem a licitação, já foi feito, tem o dinheiro para pagar, mas eles não entregam. Então, está havendo muito essa questão aí também.
O que a gente tem tentado melhorar, até a pedido da secretária de Saúde, é um planejamento maior para que a gente tenha um material estocado no nosso almoxarifado, só que aí a gente também tem que atentar para que esse material não vença. Então, você tem que andar meio que na corda. Não podemos pedir demais, mas não podemos pedir de menos. Então, assim, saúde é complicado, porque, às vezes, quando a gente pega esse relatório, hoje o gasto de luvas foi tanto. Muda o cenário, ele triplica, ou ele vai quase que a zero o gasto. Então, assim, a gente tem tentado melhorar nossos indicadores para melhorar nesse aspecto. Mas, realmente, não é fácil. Nosso almoxarifado também é pequeno, não é um almoxarifado grande, não dá para estocar. Nós não podemos correr o risco também de perder insumos, né? Dinheiro jogado fora. Então, assim, a gente tem tentado melhorar nossos indicadores, mas, assim, a gente tem começado do zero. Esse ano que a gente conseguiu ter um departamento oficial de planejamento, de logística, porque até então não existia, né? Ana Lúcia sabe disso.
Mas eu estou vendo, entendeu? Não está deixando o contrato vencer, já, né? Melhorou em muitas partes. Eu estou sentindo, ontem ainda estava falando com a secretária, porque se você acompanhar bem de pertinho, você vê que teve melhora, sabe? Graças eu até parabenizei ela, os servidores, porque... só a secretária tem que estar junto com vocês, cada um, né, resolvendo a sua parte. E agora, Fernanda, eu não sei se você vai conseguir me falar, tem alguns exames parados lá de pacientes oncológicos. Há mais de seis meses.
Existe uma situação, Ana Lúcia, tem alguns exames, alguns procedimentos oncológicos que dependem da rede. Nós tivemos uma diminuição grande de atendimentos na Universidade Federal de Berlândia.
Ah, diminuiu, então.
Muito, muito. A gente não está conseguindo ter andamento. Tomografia, a gente tem que olhar o caso específico, porque a tomografia está andando.
Tá. Então, por isso que eu, sabe,
a pessoa veio
me falar, eu fiquei preocupada, porque tem 6 meses.
Não, tem
é paciente
algo
oncológico, né? Eu sei que a ressonância já zerou. Agora eu estou tendo boas notícias, parece que a colonoscopia vai andar, a endoscopia vai andar. É, tomografia ainda tem um.
Não, a gente vai ter que olhar o caso. Não, é isso que eu estou estranhando.
Não, mas tomografia tem. Eu fiz. Pedi a relação, assim, mais ou menos, de quantos estão aguardando na fila, sabe?
Mas é uma fila pequena.
É, em vista
então,
em vista
é uma fila que está andando,
isso,
sabe?
Agora, nesse caso, paciente
meses,
oncológico...
A gente tem que olhar se, às vezes, está alimentado o CID correto nesse pedido, porque, às vezes, o CID não está numerado da forma correta, e esse paciente que deveria estar numa determinada posição, ele vai para outra... Mas, assim, tem andado, as tomografias têm andado, sim.
Obrigada, viu, Fernanda? Te interrompi, porque eu lembrei, né, que
a
pessoa perguntou.
Quanto a esses 22% aí de equipamento e material permanente, ele teve esse crescimento graças às emendas impositivas e a essa gestão com os deputados federais e estaduais. A gente adquiriu vários veículos dessa forma. 78% com obras e instalações, que é relacionado às criações, né, nas novas unidades básicas de saúde. Aí a gente vê a questão da transferência de recursos estaduais, que é a fonte 621. Graças a Deus, a gente teve um aumento, né, que a gente falou, a gente teve um déficit de quase tudo, mas do governo estadual a gente teve um superávit. Esse superávit é porque a gente vem cumprindo alguns indicadores relacionados à assistência farmacêutica e à atenção primária. A gente tem muito a melhorar, mas a gente tem visto nesses indicadores e até por conta de vários incentivos estaduais que a gente tem melhorado, né? Saúde, a oferta é sempre inferior à demanda, né? Isso é um cenário nacional. Não é um cenário do município de Araguari, é um cenário nacional. E, quando a gente pega esse percentual lá no site do Fundo Nacional de Saúde, a gente fica feliz, porque a gente sai de um cenário onde a gente quase não gastava dinheiro federal e, hoje, a gente vem recebendo incentivos por ter gastado. Então, isso é gratificante. A gente sabe, né? Volto a frisar que tem muita coisa a ser melhorada, mas é bom a gente ver, quando a gente pega um gráfico lá, a gente vê essa melhora, é muito gratificante. Transferência de convênios, a gente vê um valor bem pequeno aí, né, 180 mil. Esse convênio é do município de Tupaciguara com o município de Araguari, para uso da Santa Casa de Misericórdia. É porque recurso fundo a fundo, ele não pode ser passado direto para a instituição. A Prefeitura de Tupaciguara deposita no nosso fundo e o nosso fundo repassa para a Santa Casa, porque tem que ter publicidade, tem que ter transparência, então não repassa direto. Ele entra no nosso fundo e compõe a nossa receita. Ele entra e sai, né? Mas ele compõe. Cleaver. Ah, deu certo aqui. Restos a pagar. Aí nós podemos ver que 61% nesse quadrimestre foram pagos com recursos vinculados, né? Os recursos estaduais ou federais nos ajudaram a pagar um pouco dos nossos restos a pagar. E 39% com recursos próprios. E, assim, a gente vê aí um valor alto, né, considerável alto, mas a gente vê um valor maior de empenhos não processados. O que é isso? Por exemplo, uma obra, foi dada a ordem de serviço para uma criação de uma unidade básica de saúde. a obra é 2 milhões, um exemplo. Eu vou empenhar 2 milhões. Às vezes, eu não vou fazer nem a primeira medição no exercício. Aí, esses 2 milhões passam como restos a pagar não processados. Ele está lá aberto, mas ainda não existe nota fiscal, ele ainda não tem a obrigatoriedade de ser pago, porque não foi concluída nenhuma medição. Então, quando a gente pega esse valor alto aí de não processados, é as obras que estão em andamento e que tem a necessidade de uma fiscalização da engenharia para que seja paga e seja tirada as notas fiscais.
O que está acontecendo com aquela obra lá do PSF, ali do Mileno?
Mileno, você sabe nos falar, o Cleaver?
Fernanda, só pedir.
Fica à vontade.
Uma nova consultora, que a que ganhou, ela não conseguiu assumir o compromisso de tocar a obra.
E as obras da saúde, elas são bem detalhadas, né? Ela tem uma série de coisas, canalização é diferente, parte elétrica é diferente. Fica à vontade, Carlos.
Em relação a essa obra, ô Sebastião, a empresa não cumpriu o contrato, então, o que acontece? Vai ter que fazer uma nova licitação. Só que a gente não pode fazer a licitação enquanto não resolver os trâmites burocráticos. A última informação que eu tive é que ela está na procuradoria para resolver esses trâmites, para a gente poder começar uma nova licitação.
Outra coisa, não sei se está no assunto ainda, mas se já passou. A respeito, os motoristas de ambulância, eles vão fora de hora e não está pagando hora extra para eles? O que acontece? Sendo que ele fica trabalhando, fazendo hora e não tá recebendo.
Sebastião, o que aconteceu foi o seguinte. Houve um projeto de lei, às vezes vocês vão saber me falar mais, assim, eu sei por alto, a gente vê o cenário. Houve um novo cenário com relação ao salário dos motoristas, onde eles puderam aderir a uma jornada de 8 horas em cima de um novo salário. Praticamente 100% aderiram a 8 horas. E, no projeto de lei, para eles aderirem a essas 8 horas, eles não podiam fazer hora extra. A adesão foi maior do que o planejado. Aí, o que acontece? Hoje, os motoristas não podem fazer hora extra. Só que, eu não sei se já veio ou se está vindo um novo projeto de lei, onde tem uma mudança em cima disso daí. Eu acho que é no contexto dos condutores de ambulância poderem fazer tempo integral. Eles vão receber o dobro para poder ficar disponível, para poder atender os pacientes. E isso trouxe uma repercussão muito ruim. A gente teve várias reclamações e com coerência, porque os motoristas estavam, às vezes, em outra cidade, o horário deles dava, se eles descumprissem, eles estavam descumprindo uma lei, e ele estava lá com o paciente. Aí, às vezes, deixava o paciente lá, vinha para o município e outro motorista ia. Então, assim, tendo um gasto maior, e onde foi levantado o impacto, né? Até a questão de gasto com o veículo, desgaste do paciente, porque o paciente se sente inseguro, né? Quando ele não vê um carro do município no local, porque, às vezes, o motorista ele faz papel de cuidador, de psicólogo. Se a carinha do motorista não está boa, o paciente já se sente incomodado. Então, isso que o senhor apontou é algo que eu acredito que o projeto já deve estar nessa casa. Mas é algo assim que tem que ser visto mesmo com carinho, porque o motorista da saúde, ele não faz papel só de motorista. Ele é um cuidador que, muitas vezes, ele vai acompanhar um paciente cego a atravessar a rua, com deficiência visual, né? Ele vai ajudar a carregar um paciente que é deficiente físico. Então, assim... Tá... que é?
Isso que eu não sei, você é motorista.
Fernanda, teve uma vez que a gente foi, não sei se é em Alfenas, que eu fui acompanhando uma paciente há alguns anos. O motorista ia parando, porque ela estava muito ruim, sabe? Parava, esperava um pouquinho ela dar uma melhorada, entendeu? E voltava a caminhar. Então, a gente tem que valorizar mesmo o negro, não é brinquedo, não. Não, e é igual você falou, ele tem uma paciência, tem um cuidado, tem um carinho, sabe, com os pacientes. Você está certinho, vamos... Isso. Virar isso aí, né, nego?
E o motorista...
Eles merecem.
Isso mesmo. Se ele estiver tendo um salário bom, um salário digno, ele vai estar mais alegrinho, ele vai atender um paciente com maior cuidado, né? É uma profissão, às vezes, não tão valorizada, mas que faz tanta diferença na vida de um paciente oncológico, de um paciente que está vomitando, voltando de uma quimioterapia, ou de um paciente que, no meio do caminho, ele perde seu ente querido ali dentro da ambulância, né? Então, tem que ter um jogo de cintura mesmo, nego, não é fácil, não. Então, assim, a parte financeira a gente já encerra aqui nesse momento e a gente vai dar início agora à parte geral da Secretaria de Saúde. A Soraya me mandou uma mensagem, parece que eles estão em uma reunião de crise lá, pediu desculpa, mas ela está junto com o prefeito e, por ordem dele, nesse momento, se faz necessário que ela esteja lá. E a gente vai tentar representar, né, da melhor maneira possível. Vamos lá, então, Cleaver. Pode alterar aí os slides. Cleaver, vem para cá também para nos auxiliar. Obrigada. Aí a gente vê a nova estrutura da Secretaria de Saúde, né? Essa estrutura, ela foi uma briga no final do exercício anterior, né? A gente lutou muito para que conseguisse dessa forma. Ali a gente apresenta agora a função de gerências novas, coordenador do departamento financeiro, atenção primária, CAI, compras, almoxarifado. E a gente vê um novo cenário, né, dentro da Secretaria de Saúde, que, se Deus quiser, vai ter muitos frutos. Aqui está a parte da legislação, que o vereador Negro já nos falou, a questão da obrigatoriedade dessa apresentação, da questão de transparência, e é uma das normativas que a gente tem do prefeito, né, que tudo venha a ter publicidade, que tudo venha a ter transparência. Aí nós podemos ver a questão do censo, né, o nosso número aumentou. Ai, ai, ai. Volta lá, Stephanie. Aí, é a prévia do censo de 2022. Quando a gente entra no FNS, a gente vê que lá consta 118 mil. E a gente vê que já não é nossa realidade, né? O município tem crescido, tanto habitacionalmente como questão territorial. Nós estamos com 121.424 habitantes, o que muda o cenário da cidade, né? Porque hoje o comparativo do município de Araguari já não é mais com as cidadezinhas, né? Nós já estamos ali no porte médio. Isso muda tanto em relação a recursos recebidos, principalmente dentro da média e alta complexidade, porque agora a gente começa a aparecer dentro da rede. A gente já viu uma mudança nesse cenário quando a gente inaugurou o Hospital Padre Júlio, porque nós somos, assim, um dos primeiros municípios desse porte a ter um hospital de transição, né? E tem dado certo. A gente tem tido vários elogios em relação a familiares que estão com seus entes em estágio final, né? Tem buscado um trabalho mais humanizado dentro do Hospital Padre Júlio. Eu vou deixar só você passar, tá, Stephanie? Porque está dando interferência. Pode passar a questão da lei. A questão de nascimento e mortalidade, a gente vai falar um pouquinho agora. Pode passar.
Então, pessoal. Como a Fernanda falou, né, essa questão do aumento da população de Araguari, né, hoje, com essa prévia do censo, hoje somos o quarto município, né, em tamanho populacional do Triângulo. Né. Então, a gente, como se diz, só perde para Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas. Né. Então, aqui a gente, quando a gente vai analisar a questão da população, a gente tem que olhar... tudo reflete, né? A questão de nascimentos, né? Então aí estamos os últimos 5 anos, né? Houve pouca variação, né, na questão de nascimentos no município. Esses dados referem-se a nascidos residentes em Araguari, porque assim Araguari é referência para diversos municípios, né? No caso a Santa Casa, então ela não atende só Araguari, né? Atende Cascalho, Indianópolis, Estrela. Então, esse número aí é referente a residentes em Araguari. Tá? O próximo. Ainda em consolidação, né? Porque assim, os dados, tanto os dados da saúde, de uma forma geral, eles demoram, porque ele tem toda uma logística. Né? Essas informações saem do município, vai para o Estado, do Estado vai para o governo federal. Então, ele demora um pouco para ser consolidado. Então, assim, a gente sempre está com os dados, assim, não é porque estão com os dados atrasados, é porque eles ainda estão em consolidação. Então, esses dados aí refletiram aquele momento, né, até o mês de abril. Esse mês, ele já mudou. Então, muito dos nascimentos, muito dos óbitos ainda não caiu no sistema, porque ele ainda não foi consolidado. Então, tipo assim, esses dados estão em constante mudança. Tá? Próximo. Esse aí é a tabela geral dos óbitos por CID. Então, do que os araguarinos morrem, né? Assim, é um dado meio assustador, né? Mas ele é em cima dele que a gestão tem que trabalhar diversas ações. A questão da prevenção, questão de campanhas, questão de vacina, que a Fernanda, né, enfatizou aqui bastante. Então, devido a essa melhoria do quadro da pandemia... Esse ano, desde o ano passado, a gestão começou a conseguir trabalhar essa questão da vacinação, não só contra a Covid, mas a todas as vacinas do quadro, né, vacinal do governo federal, a questão de campanha de prevenção de diversas doenças. Né. Então, esse quadro aí, ele mostra, né, não mudou muito, né, ele só melhorou na questão, graças a Deus, né, da pandemia, né, esse aí, no grupo 1, esse grupo 1 aí era onde eram os óbitos de Covid eram registrados aí. Então, desde o ano passado e para esse ano, melhorou bastante essa questão. Mas, assim, infelizmente, a questão esse grupo 2, que é a questão do câncer, né? Assim, infelizmente, teve uma alta significativa. Já tem uns 3 anos para cá, infelizmente, a questão do câncer, né? Acho que não só em Araguari, quanto na região e no país. Né? Até a questão, vocês questionaram aí desse paciente oncológico.
Cleaver, te interromper um pouquinho. A gente teve num evento em Belo Horizonte onde foi falado justamente isso. Isso é a nível federal. A questão dos cânceres tem aumentado muito. Eu nem digo é federal, eu acho que é a nível global. Teve um aumento significativo em relação aos tumores. Pode continuar.
Inclusive, como aqui é a referência ao Hospital do Câncer de Uberlândia, a demanda ela triplicou. Então, assim, às vezes, apesar que a gente está conseguindo fazer a primeira consulta, o pessoal está conseguindo... Só que aí, quando vai pegar exames mais específicos, e muitas das vezes esses exames o próprio hospital nem fornece. Então, assim, é um novo desafio. É uma nova realidade, como foi a pandemia, e agora a gente está com essa nova realidade da questão do câncer. Tá?
Então, e é aquilo que eu citei no início, a gente está tendo muita dificuldade para conseguir uma vaga na Universidade Federal de Uberlândia. A gente esbarra com situações tristes lá nos corredores da Secretaria de Saúde, onde a gente sabe, a gente escuta dos pacientes, mas eu estou com câncer, é doído, né? Mas, assim como ele, tem vários que estão naquela situação e a gente depende.
E fala assim, eu estou com câncer, morri, né? Então, deixa eu viver mais um pouco.
É, não é? É muito triste.
E a família, familiar, é uma coisa muito sofrida, muito triste
muito,
mesmo.
Muito. E aí é onde a gente fala que nós temos que melhorar muito, porque a questão, que a gente brincou com o vereador Neiva, a questão do sorriso, né? A forma, às vezes, do atendente... com essa família que está em sofrimento, se for uma de forma brusca, porque é complicado, não é fácil atender 40, 50 pacientes com o mesmo diagnóstico todo dia e todo mundo entende que o caso dele é primordial e, às vezes, o atendente ele está cansado, às vezes, não consegue um sorrisinho no rosto, mas faz toda a diferença. A gente tem a Soraya, busca muito isso, ela enfatiza sempre
com certeza
a questão do atendimento mais humanizado, porque muda toda uma situação. Às vezes, a gente vê paciente chorando, família chorando, e, às vezes, a forma de abordar esse paciente com um pouquinho mais de psicologia... Você muda o cenário daquela família. Você aponta para ele que não está conseguindo a vaga na UFO, mas nós temos vaga no CAPS, onde a gente vai conseguir dar um atendimento psicológico para essa família. É, a gente vai apontar outros caminhos. Não supre o que ele precisa, mas já ajuda. Às vezes, nós não temos um psicólogo para atender naquele momento, mas nós temos, às vezes, um terapeuta ocupacional que já pode fazer um acolhimento com aquela família. E a gente vê um diferencial grande quando é trabalhado dessa forma, porque, no primeiro momento, quando o paciente tem esse diagnóstico, quando ele se depara com essa situação, a família, psicologicamente, ela é desmoronada. Então, às vezes, até mais em determinado momento do que o tratamento físico, ele precisa de um tratamento psicológico. E a saúde mental, ela tem trabalhado com os CAPS. É, tem aumentado o número de atendimento, tem buscado alternativas para dar um pouco mais de qualidade de vida a esses pacientes. As crianças, né? A gente tem... não sei se vocês... acompanham, mas o trabalho do CAPS infantil ele tem sido diferenciado na região. É, a gente está com vários números de profissionais lá, tem trabalhado com o transtorno do espectro autista, tem dificuldade com contratação de fono. É um cenário também que não é só de Araguari, não é só do SUS. Então, assim, a gente vê que cada dia é um desafio dentro da saúde. Pode seguir.
Aí, isso aí é o que eu falei agora mesmo, né? Aí, a gente fez aí só um quadro comparativo aí, no caso do COVID, né? Como é que foi o primeiro quadrimestre do ano passado, né? E esse primeiro quadrimestre desse ano. Então, o ano passado, no primeiro quadrimestre de 2022, a gente teve 25 óbitos. E esse primeiro quadrimestre de 2023, a gente teve 6 óbitos. Então, aí foi uma forma que a gente pôs para demonstrar a eficiência da campanha em Araguari, da adesão da população na questão da vacinação contra a COVID. E qual é o próximo aqui? Além desse do quadro do óbito... pode passar. Olha lá. Isso. Espera aí. Então, aqui, né? Volta, por favor. Então, aqui, né? No primeiro quadrimestre, a gestão continuou, né, com a campanha. E agora, sim, não só com a campanha da vacinação da COVID, como das demais doenças, né? Ali, um quadro comparativo, né, da questão da primeira dose, no primeiro quadrimestre de 2022 e do primeiro quadrimestre de 2023. Hoje, a gente tem mais de 90% da população com pelo menos uma dose da COVID. Então, assim, a adesão da campanha do COVID foi um sucesso e continua sendo sucesso, e é o que a gente está trabalhando nesse primeiro quadrimestre, não só para o COVID, mas com as demais campanhas de vacinação. O próximo? Então, essa é a questão do leito, né? O leito é aquele déficit que não é só de Araguari, como do Brasil inteiro, né? Pode passar. Pode passar? E aqui a questão, né, a Fernanda até falou a questão do Padre Júlio, né? Então, o Padre Júlio começou a funcionar, ele, na verdade, ele foi inaugurado, não deve ter 2 meses, mas ele já começou a receber pacientes na segunda quinzena de fevereiro, né? Então, assim, foi uma conquista gigantesca para Guari, né? Essa questão do leito de retaguarda. Nós somos um dos poucos municípios que tem esse tipo de hospital. Então, assim, são 20 leitos, né? Para atender paciente de longa permanência, paciente já em estágio terminal, onde ele tem um cuidado muito melhor, bem melhor do que ficar num corredor, né, num corredor de uma UPA, num corredor de uma Santa Casa, né, ou de um outro hospital. Então, ele está... pode passar. Então, aqui, a gente pôs um quadro geral dos números de pacientes que foram internados, quantos pacientes femininos, masculinos, quantas altas teve, e número de óbitos e evasão. Próximo. Esse quadro aqui é interessante, que a gente vai dar uma geral de quantos dias o paciente fica lá no hospital. Então, assim, a grande maioria tem casos de paciente que fica menos de 24 horas. Aí você vai perguntar, mas como assim? Aí, esses casos são os óbitos, né? A pessoa já está no estágio terminal e a gente leva ele lá para o hospital Padre Júlio, que lá ele vai ter os últimos momentos dele num lugar mais adequado, num lugar com mais dignidade, né? A gente tem relatos de muitos familiares agradecendo, sabe, a essa questão, que lá tem enfermeiro, tem psicólogo, tem assistente social. Então, esses últimos momentos dessa pessoa, ele está tendo com muito mais dignidade, muito mais humanizado. Então, assim, esses casos aí, por exemplo, menos de 24 horas, são esses. Então, a gente tem pessoas lá que não ficam nem... Tipo assim, às vezes fica uma tarde e já a noitezinha já veio ao óbito, né?
E
então,
nesse momento é aberto para a família, né? O que seria impossível.
Exatamente.
Dentro de uma UPA.
Exatamente.
Nesse momento, a gente vê a questão familiar, né? Como ela pesa. Quando o paciente chega nesse cenário... a FAEPO, né, o Hospital Padre Júlio, ela entra em contato com os familiares e os familiares ficam juntos dos seus entes, o que seria complicado dentro de uma UPA, até a questão da exposição às outras doenças, né?
Então, assim, é uma evolução, né? Realmente a questão da humanização, a questão da atenção ao paciente nessa situação.
E
né?
Lá nesse hospital, a gente tem um cenário, até o Cleibson vai me ajudar a falar dele. A questão é a seguinte, ele é arcado só com recurso municipal. Nós não temos nada, nenhum recurso federal e estadual. Então, assim, e a gente às vezes se depara, porque a gente tem tido momentos de crises financeiras, né? Acho que é de conhecimento de todo mundo. E, quando a gente vê os números, às vezes a gente pensa, nossa, a gente precisa de recurso federal e estadual para ajudar a manter, para poder aumentar o número de leitos, porque saúde é assim, né? Vamos abrir 20, a gente fica feliz com 20, aí você já olha, mas eu preciso de 30, 40. E nunca é suficiente, né? Nossa oferta é menor, né? E a gente precisa de recursos, emendas impositivas, né? A gente precisa de recursos para ajudar a arcar, porque a gente vive a questão assim, se a gente coloca esse hospital em rede, a gente tem que abrir para outros municípios.
Pra
a gente
região.
Recebe recurso federal, recebe recurso estadual, mas a gente tem que abrir para os outros municípios. E aí, a gente entende nesse momento que não é legal, a gente vai tentar, né, manter isso com recurso municipal para a gente poder assegurar esses 20 leitos para a cidade. mas que não tem sido fácil, né? Então, às vezes, a gente pode receber resoluções que sejam abertas, que sejam para atender na média e alta complexidade, sem a gente precisar colocar esses leitos na rede para poder atender a região.
É, porque à medida que pôr na rede, aí acabou. Aí abre para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, né? Aí vai SUS fácil, na verdade.
Ah, é o Estado, então.
É isso mesmo, é o Estado. É.
A gente tem que.
Tem, e hoje está os 20 leitos e os 20 leitos estão ocupados. Então, assim. Eles já estão ocupados há bastante tempo. Assim, a rotatividade é bem grande.
Muito alta.
E...
Não.
Tá. Uhum. Então, aí a estrutura, né? A estrutura básica da Secretaria de Saúde, né? Os blocos, né? Atenção básica, vigilância de saúde, farmacêutica, saúde mental, o atendimento especializado, urgência e emergência, o administrativo. É, dentro da atenção básica, as unidades básicas de saúde, né? Pode passar.
Aí a gente sabe que tá terminando algumas unidades básicas de saúde. Quando a gente pega, montar uma equipe de uma unidade básica não é barato, aí a gente vai ter um custo maior. Então, assim, às vezes a gente luta tanto para construir uma unidade, e a gente quer que constrói a unidade, mas a gente vai ter dificuldade para conseguir mão de obra especializada para aquela unidade, nós vamos ter dificuldade em arcar com aquela unidade. Quando a gente coloca qualquer unidade na rede, nós não recebemos recursos de imediato. A gente tem que fazer uma série histórica de 6 meses para poder pleitear recurso. Então, assim, é um cenário que não é só vamos construir uma unidade. Não, a gente tem que fazer um cálculo, tem que ter o impacto, tem que ver se a melhor maneira é contratar direto através de concurso público, se é terceirizar, porque a gente tem muita dificuldade com a contratação de médicos. É, a gente luta. Ah, é salário, tenta melhorar o salário. De repente, já não é mais o salário. Aí você não consegue um profissional que tenha disponibilidade de hora. Não é fácil. A gente vai e volta, às vezes, nas filas dos aprovados, nos processos seletivos, e muitas das vezes voltamos a estaca zero.
Fernanda, falando em médicos, é verdade que a gente está sem psiquiatra na cidade, nos CAPs? Como que está? A gente sabe da dificuldade, né? A gente tinha. Não sei, porque você sabe que chega na gente, ó, tá sem isso, tá sem aquilo, entendeu?
Ana Lúcia, eu não sei te dar essa informação concreta, se está sem. Uhum. Eu, as últimas informações que eu tive é que estava tendo em atendimento reduzido. O profissional trabalhando 20 horas por semana para atender as 3 unidades. Eu não sei se da última semana para cá mudou. Saiu, né? Aí a gente tem um CAPS 24 horas com um profissional 20 horas por semana.
É a saúde, como se diz.
Saúde.
Então, aí, a estrutura, né? A atenção básica, a vigilância em saúde, o atendimento especializado, o administrativo, o atendimento de urgência e emergência. Pode passar. Aqui um quadro geral dos prestadores de serviço. Então, assim, a Secretaria de Saúde, ela sozinha, ela não consegue responder às demandas da saúde. Então, o que acontece? É os credenciamentos, é os contratos, é os convênios, né?
E a gente esbarra naquela situação que a gente já falou agora há pouco com o vereador Nego. Aí o contrato vence.
Exatamente.
Às vezes, nós não temos uma unidade, uma entidade que tem interesse em prestar serviço. Aí, nós temos a questão da tabela SUS, que é um valor, uma defasado, tabela, né? A nível nacional, que a gente sabe que está defasada. A gente vê exames que pagam R$ 8,00 por exames. Aí, o município tenta fazer a contrapartida com recurso municipal, paga a IH dobrada. Aí é por hora, aí às vezes a gente vê já um cenário que nem a IH dobrada já é tão
atrativo.
Então a gente vive nesse cenário. É, às vezes a gente vê um fornecedor lá, a gente já pensa, meu Deus, vai parar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí depende de um projeto de lei, depende se a gente pode arcar dentro do bloco da média e alta complexidade, aí a gente vai estudar se a gente pode utilizar recursos da atenção básica. Então, assim, todo dia É um novo cenário.
Fernanda, deixa eu te perguntar. Esses dias eu estive na Santa Casa a respeito de uma tomografia. É o que você está falando aí, a contrapartida. Parece que o SUS, né, pagava 80 e a Santa Casa estava pedindo 220. Agora, é demais, né? Não, gente, R$80 uma tomografia é o que eu tinha falado com você aquele dia. E aí, como que ficou esse impasse? Ficou resolvido? Porque parece que com esse valor era para atender só os internados, né? Para atender a fila, seria 220, né? Você sabe se foi resolvido, sim, como que ficou essa situação?
Legalmente, ainda não está fechado, sabe, Ana Lúcia? Uhum. Mas a gente tem usado as emendas impositivas.
Olha, o que gente, podia
direto
ser
eu falo, né? As emendas impositivas. A gente tem utilizado, às vezes, resoluções que são abertas para fazer essa contrapartida, porque é complicado para o prestador também, não é?
É o que eu falo. Que, R$80 uma tomografia.
Aí a gente...
Eu fiz até um requerimento, porque o Zé Vitor, ele é presidente da comissão, né, de saúde, para ver se aumenta, sabe? Pede o aumento desse da tabela
SUS. Tabela SUS,
tá demais, gente.
De uma
é muito, sabe?
Nessa
não tem
tabela.
Condição nem de você manter um não. aparelho. É o que eu falei. Como que um prestador de serviço também vai manter um aparelho um tomógrafo, por exemplo, pagando R$80 a tomógrafo? Não tem condição, gente.
É complicado. E o tomógrafo da Santa Casa, a gente recebeu através de uma resolução. Acho
isso.
Que a senhora acompanhou.
Sei,
né?
Sei, acompanhei.
A gente recebeu através de uma resolução. O Estado arcou com esse aparelho. Chegou o aparelho, aparelho bom, última geração. Só que aí vem a questão da manutenção. Como que com R$80 ele vai manter um profissional, vai manter um laudo? É complicado, né? Para o prestador também é difícil. A gente precisa, sim, de uma reforma nessa tabela.
Nessa tabela.
Foi igual a questão, né, das sessões de fisioterapia, né? Era seis e pouco.
Como então, que você arca com um profissional com R$6,00, né?
Com R$6,00 a sessão de fisioterapia.
Por isso que o profissional também, né, nesse caso, ele não quer, ele vai querer atender SUS, né? Não tem
não.
condição, gente. É o caso, eu não sei, a fonoaudióloga a gente não está conseguindo no município também, né? Porque diz que a fila também, a procura é imensa de fonoaudióloga. E agora a gente tem muitas crianças, né, precisando da fonoaudióloga e a gente não tem esse serviço, infelizmente não tem, né?
A gente só tem a Renata,
tem.
Só a Renata.
Pois é,
pensa.
Como que
Renata
ela vai atender?
Não dá,
né,
conta, nunca.
Porque a gente, aqui nós somos mais ou menos 120 mil habitantes.
Sim.
Não é?
Sim.
Como que um paciente... lógico que não é 120 que ela vai atender. Mas eu falo assim, se a gente for fazer uma média, não tem condição uma profissional para atender uma cidade com essa quantidade, com tantas pessoas.
E assim, a gente,
tá
assim
muita
como,
procura.
Assim como a gente falou da questão dos tumores, a gente tem notado também um crescimento muito grande em relação ao espectro autista.
Isso.
Né?
Demais.
E a questão de crianças com atraso de fala. Às vezes não está dentro do espectro, mas está com atraso de fala. E se aquela criança não foi estimulada no período certo, ela corre o risco de não falar corretamente, até mesmo de não falar, de não se comunicar. E teve um período que a gente começou a fazer um estudo tentando credenciar a essas clínicas especialistas a esse tipo de serviço. E assim foi... praticamente unânime. As clínicas particulares estão também sem fono. Não é uma questão só do SUS.
Do SUS, né?
Não, não é. E é uma rotatividade muito grande, porque esses profissionais vêm de fora, aí eles ficam 2, 3 meses, eles recebem uma proposta melhor, eles mudam.
Então é complicado, né, gente? Questão recursos humanos, né? Até
aí já não,
o próprio design. Então, assim, a gestão vai tentando, dentro da possibilidade, trabalhar essa questão, né? Então, aí, a Fernanda já até relatou, né? A administração, né, continua trabalhando para valorizar os profissionais de saúde. Diversas ações realizadas nesse
quadrimestre. Só que essa questão da valorização também é complicado, porque a gente também tem o 51% prudencial da folha, 51%. Então, o profissional merece, ele tem que ser bem remunerado, mas a gente também não pode infringir
estourar
a lei
a folha,
de responsabilidade,
né,
fiscal. Então, às vezes, se a gente aumentar muito em relacionada à folha de pagamento, vai faltar insumo. Então, assim, é complicado. Você tem que viver tentando apagar aquele momento e tentando proporcionar o melhor para o cidadão dentro da possibilidade, sem infringir as leis, né?
Então, né, aí é só um quadro com pessoal contratado, né? A gente, nesse período, esse aí é o no último quadrimestre, né? Então, a gente estava com 1.049 servidores dentro da Secretaria de Saúde. E é aquilo que a gente falou, isso aí é extremamente dinâmico, isso aí é um retrato daquele momento. Hoje já é totalmente diferente. Muitos contratados acabou o contrato, já saíram, concursados com melhores condições salariais já pediram exoneração. Então, assim, o quadro de servidores da secretaria, ele é bem variável, tá? Mas ele oscila entre 1.000, 1.100, 1.200, né, por mês. Mas aí é a questão dos contratados, né? No último quadrimestre, pode passar. O Departamento de Compras e Licitação, né, nesse último quadrimestre, eles tiveram 25 processos, né? Aquilo que o Carlos já falou, a Fernanda já falou, né? A administração está tentando otimizar todos esses processos, claro, respeitando os prazos legais, né? Pode passar. E aí, mais específico de cada grupo, né? Então, essas ações no último quadrimestre, né? As unidades de saúde atendendo as diversas demandas da população, a questão do avanço da informatização nas unidades básicas, né, que era uma luta bem antiga, né, e hoje todas as unidades estão informatizadas. Então, a questão da produção também, que era uma questão, né Fernando, bem complexa, hoje já melhorou bastante, o que reflete nos índices, né, do município.
E essa questão da informatização, às vezes a gente nota, às vezes, nas redes sociais, que a gente, mais computador, mas está faltando atendimento médico. E eu sei, é indignante, às vezes, quando a gente vê um cenário desse, mas só que a gente precisa dos computadores, de uns equipamentos bons para alimentar os índices, isso assim, diariamente, porque se a gente não alimenta os índices lá nas unidades básicas de saúde, nós não vamos ter recurso para mantê-los.
É.
E o Cliver tem mais propriedade do que eu para dizer isso. Nós chegamos em ano passado, né? Nós pegamos um cenário onde não tinha sido alimentado nada no DigiSUS. A gente olhava Araguari e o cenário era que a gente não tinha imunização, não tinha acolhimento, não tinha nada.
Exatamente.
Aí, quando você pegava o papel, mas teve, mas não foi alimentado. Se a gente não alimentar da forma correta, nós estamos deixando de receber recursos. Infelizmente, sem recursos, a gente não consegue manter.
É.
Então, tem que conciliar junto. E, assim, fazer cada vez mais que o cidadão entenda que o recurso que é para a compra de um computador, ele não pode ser utilizado para médico.
Para o médico.
Se eu tenho dinheiro para uma obra, para uma construção de uma unidade básica de saúde, se eu não usar aquele dinheiro para a construção da unidade básica, eu vou devolver esse recurso. E eu não posso pegar o dinheiro da construção e ir lá e contratar mais médico. São blocos separados, são unidades orçamentárias separadas. Mas está gastando dinheiro lá na saúde mental para fazer eventos, sendo que a UPA está precisando de médico. São recursos separados. E ainda bem que são recursos separados, porque, às vezes, se não fosse assim, nós teríamos um cenário focalizado em algo e ia deixar todo o outro de lado. Então, tem que ser assim, nós temos que cumprir dessa forma e tentando atingir esses índices, esses indicadores, para poder receber mais recursos e melhorar nossa saúde, né?
E o governo federal, ele enxerga o que está no sistema. Não adianta nada você chegar lá e falar assim, a unidade X atende por mês, atende, sei lá, 500 pacientes. Tem que alimentar o sistema, né, Fernanda?
E não é fácil a questão da alimentação.
Exatamente.
Porque, às vezes, a gente tem funcionários que têm muito tempo de carreira e têm uma certa dificuldade em alimentar o sistema e a gente fala que é necessário ser alimentado. Não, mas sempre foi assim. Mas o cenário vai mudando,
mudou,
né? Globalizou.
Mudou.
E a gente tem A gente precisa ser enxergado, a gente tem que ser notado, a nível federal, a nível estadual, seja com a mídia, seja com os indicadores, nós temos que ser notados para a gente poder pleitear mais recursos.
É isso aí. Então, da atenção básica, nesse quadrimestre, foram diversas ações, né? Então, assim, a entrega da UBS Miranda, né? Após a reforma, né? A unidade novinha, a mudança do prédio da UBS Central, do PASSE, a conclusão da obra do portal dos IPs, o início da construção da UBS Belo Suíça e as diversas ações, né, que as unidades básicas realizam. Pode passar? Pode passar. Departamento de Odontologia também, né, diversas ações realizadas nesse último quadrimestre, a questão da ampliação do horário de atendimento odontológico, a volta, né, do programa Prevenir para Sorrir, né? Esse quadrimestre o programa estava há muitos anos, ele estava funcionando, mas assim bem precariamente, até por conta da questão da pandemia, né? E agora nesse último quadrimestre ele voltou com força. A contratação, né, de empresa para manutenção, né, dos consultórios, a questão da informatização, né, que era estava bem complicado mesmo, o departamento avançou agora de uma forma bem consistente, né? A questão do treinamento, capacitação, a reforma lá do consultório lá em Piracaíba, a ampliação lá no CEL, né, dos pacientes de especiais, o atendimento também desses pacientes especiais, né, na terça-feira. Então, a equipe do CEL vai nessas residências, né? Tem determinados pacientes que são impossibilitados de ir, né, no consultório, então a equipe odontológica vai lá na residência. Tá?
E que nós recebemos, né, um recurso estadual através de uma resolução a título de incentivo para o CEL. E que foi proposto nessa resolução? Até o doutor Pedro, que está à frente desse trabalho. Existem alguns pacientes com dificuldade mental, com deficiências físicas e que precisam fazer tratamentos na arcada dentária de forma geral. Às vezes, um canal, só que o paciente não consegue, não tem habilidade mental para ficar numa cadeira para aguardar um atendimento. E ele é necessário um atendimento em centro cirúrgico. Então, a gente conseguiu, através de um convênio com a Santa Casa, vai iniciar essas atividades. E, nesse convênio, a gente vai ter acesso ao centro cirúrgico e vai fazer uma série de tratamentos por dia. Vamos supor, vão atender, fazer 10 tratamentos odontológicos em um dia. Aí, a gente vai usar esse dinheiro da resolução estadual para pagar essa campanha, vamos dizer assim, aos...
Tem que ir pra...
Ainda não veio? Não, acho que
não,
já veio. Voltou, não voltou?
Beleza.
Muito legal, porque a gente tem visto, assim, às vezes, crianças, às vezes, adolescentes que tá com a arcada dentária,
precisa,
assim, precária, e agora vai...
centro cirúrgico, né?
Vai ser... Atendido, vai ficar livre de uma dor, vai ser atendido de uma forma melhor, né? Aí tem que passar pelo anestesista, e tudo isso através de incentivo do governo estadual.
Beleza. Aí a questão do SAD, né? O SAD, a parceria, essa questão até desses pacientes acamados, é, né, uma parceria com o SAD. O SAD passa a situação desses pacientes e o CEL atende eles de forma domiciliar. Então, a otimização desses processos de deshospitalização, né, a mudança do endereço do SAD. O SAD também agora está lá no prédio do Hospital Padre Júlio, né? E, atualmente, eles estão atendendo 46 pacientes. Aqui, né, o número de pacientes atendido pelo programa do SAD, né, o PAD, né, que é o AD1, e a do oxigênio terapia. Próximo. Aqui, né, o ambulatório do sono. Né, o ambulatório do sono hoje é referência, não só aqui na região, mas no Brasil todo. Né, Araguari se destaca na questão do ambulatório do sono. Próximo. A farmácia, né? Até a Fernanda já até deu uma explanada, né, sobre a questão da farmácia. E aqui a gente vale destacar, né, a atualização do Remume Municipal E a questão da descentralização das farmácias, né? E que está em andamento, tá? Aqui o número de atendimentos, né, da farmácia, né, no último quadrimestre, mais de 30 mil atendimentos. TFD, né, tratamento fora de domicílio, e os exames de alto custo. Então, assim, todos os departamentos hoje estão passando por um processo de reestruturação. Esse processo, ele é constante, né, já vem desde um ano para cá, essa reestruturação. À medida que essas demandas vão chegando, à medida que essas situações epidemiológicas, à medida que essas situações vão acontecendo no município, é necessário o departamento estar reestruturando para poder estar atendendo essa demanda. Próximo. Aqui, né, uma média. Então, no último quadrimestre, a gente teve mais de 120 mil exames laboratoriais realizados, mais de 2.600 exames oftalmológicos, mais de 570 exames de tomografia, mais de 260 exames de ressonância magnética, mais de 17 mil sessões de fisioterapia realizadas, mais de 1.700 exames de mamografia, mais de 3 mil exames de raio-x, mais de 4 mil exames de ultrassom e mais de 480 exames anatopatológicos. Então, assim, a demanda é grande, mas o município está fazendo, parece que não, né, parece que não está realizando, mas, assim, o município está realizando muita coisa mesmo. Aí aqui alguns exames que hoje não tem fila. Então, a questão do ultrassom, a pessoa deu entrada no ultrassom na unidade básica, deu entrada no ultrassom lá na policlínica, ele praticamente é realizado no mesmo mês. Exames laboratoriais, a mesma coisa. Ressonância magnética, a pessoa deu entrada. Deu entrada, é só a questão do trâmite mesmo, né? O trâmite do processo já está fazendo. Então, não tem fila. A questão do urodinâmica também, o exame de cistotomia também, e a questão de biópsia de próstata também. Não tem fila. Então, assim, a pessoa deu entrada, no mesmo mês ela está fazendo esses exames. E com esses novos contratos, né, Fernando, eu acho que a questão da tomografia, a questão da ressonância, a questão da colono e da endoscopia também vai ser bastante melhorada. A questão do oftalmo também. Aqui, né, no último quadrimestre, a questão dos pacientes de TFD. Então, nesse último quadrimestre, foram 239 pacientes encaminhados para esses diversos municípios, né? Por que manda para esses municípios? Porque a questão da saúde, ela é complexa. Então, assim, se um município não consegue atender aquela demanda, a gente pode estar procurando em outros. Então, assim, Barretos, a questão da oncologia, São Paulo, a questão da cateterismo, e por aí vai. Cada um desses municípios é referência em alguma especialidade. Próximo. Essa aí é aquela questão que a gente até falou, né? A questão da oncologia. Então, no último quadrimestre, foram casos novos, né? Foram 51 casos novos que deram entrada, e feminino, 71. E agendados, tanto no Hospital do Câncer quanto em Barretos, 122 pacientes. Próximo. E a policlínica, né? Policlínica, no último quadrimestre, foram agendados mais de 12 mil procedimentos, atendimentos. Então, geriatria, angiologia, cardiologia, cirurgia geral, fono, clínico geral, endo, eletro, nefro, oftalmo, ortopedia, urologia, pequena cirurgia.
Cleaver, só um minutinho. Os oftalmos me chamou atenção.
Sim.
Quantos atendimentos são feitos diários? São dois? Bom, lá na policlínica são dois, mas eu sei que na média, Santa Casa também tem, né?
Vai começar agora. Então.
Tem oftalmo já atendendo lá. Assim, oftalmo, não é cirúrgico.
Era os mutirão. Consulta. Agora vai começar as consultas, né? Então, assim, antes eram os mutirões, né? Então, certo. Agora vão começar. Então, assim, a média era de 200 até 300 atendimentos mês,
quantos,
né?
Quantos médicos atendem?
Dois. Na policlínica são dois.
São dois.
Uhum. Agora tem que melhorar, porque o que acontece? O Mário assustou com esse aqui, 2 mil e tanto, porque Teve uma vez que a gente pediu o relatório, eu fui, a gente foi de unidade em unidade. Dava mais ou menos quantos, Mário?
5 mil. Quatro mil, quer dizer, de 4 mil já deve ter ido para 2 mil e tanto atendimento.
É, essas pessoas, atendimento não foi atendimento, né? Porque tem, teve uma vez que eu não sei se foi quatro, não sei quantas consultas diárias. Eu sei que dessas consultas foram 2 pacientes. Então, quer dizer, o resto não foi. Está sendo avisado? O que está acontecendo? Ah, será que não tem que fazer, sabe? Tem que fazer uma... Eu não sei o que vai ter que fazer, então, porque esses pacientes, por exemplo, eu ligo para o Cleaver. Eu
aí trabalho, você não atende.
Você é da minha unidade. Uh-huh. Você não atende? Tudo bem, não atendeu. Vamos chamar a Fernanda? Liga para a Fernanda, porque senão aquilo nunca vai acabar. Uh-huh. E essas pessoas que perderam, que não conseguiu falar com elas...
Então...
O que vai acontecer com elas? Vão voltar para o final da fila? Então, nunca vai acabar a fila de oftalmo.
Não, na verdade, é verdade.
Fernanda, outra coisa...
Até ontem, a gente estava conversando com a Maria Antônia, que é a gerente da Média Alta Complexidade, a gente estava falando justamente dessa questão do oftalmo. Então, assim, a melhor forma de gerir... Agora, com esses novos profissionais... Com essa novo redesenho que vai fazer agora, a primeira consulta vai ser realizada agora aqui no município. Porque antes estavam até levando para Isuólise, para o CEL, né? Tava tendo,
que ótimo, né? Já não tem que ter esse gasto.
Então,
é um gasto menos.
Exatamente. Inclusive, até junto com o Ministério Público e tal. Então, acertou esse fluxo aí, que agora esse primeiro atendimento vai ser realizado aqui no município. A pessoa não vai precisar mais deslocar lá para Uberlândia para poder fazer o primeiro atendimento, né?
Uhum.
Então, estão fazendo essa revisão, essa questão, sabe, dessa demanda que não tem fim, né? Que ela,
você
atende 1.000, tem mais
3.000. Nossa, gente, você,
como né? acontece, então, assim, né, de marcar 4 pacientes para amanhã?
Eu vou ver agora.
Está confirmado, a gente conversa, está certinho, né? Tal hora você vai estar lá no atendimento, chega na hora...
A pessoa não vai.
Ninguém Fernanda, vai. Agora, bom, está no meio também. Uma enfermeira, eu achei que a Soraya vinha, mas você vai conseguir responder.
Tomara.
Também, ou o Cleaver, ou vocês estão preparados. Olha aqui o que ela me perguntou. Qual a estratégia que vai ser tomada pela secretaria, uma vez que o piso dos enfermeiros, técnicos e auxiliar foi sancionado, tendo em vista que o recurso vai ser repassado pelo governo federal, porém os encargos promocionais, quinquênios e outros ficará a cargo do município? O que vocês estão pensando em fazer?
Isso eu vou saber responder, porque sou eu que estou fazendo
então.
Isso tudo. É o seguinte, a gente teve 2 cenários em relação ao piso. A primeiro momento, o governo federal soltou uma portaria onde o município de Araguari iria receber R$ 457 mil. Às vezes tem uma diferencinha aí, mas é mais ou menos isso. Por mês, para poder repassar o piso da enfermagem. Quando a gente fez o impacto, se for para atender os profissionais do município, esses 457 mil dá.
Do município.
Do município.
Né?
Só que, a princípio, eles soltaram que o município ia ser responsável para em relação às entidades sem fins lucrativos. Que a gente seria responsável. Que a gente seria responsável pelo pagamento desses profissionais da Santa Casa, da FAEPO, tudo que presta serviço, mais de 60% para o SUS. Aí, esses 457 mil não dá. De maneira alguma. Assim, é um estudo que, quando eu comecei a fazer o impacto, a gente descrença logo no início, porque esses 457 mil não dá praticamente nada. Não dá para pagar 1/3 da nossa realidade. Agora, já soltou uma nova normativa, que já saiu uns valores específicos para as entidades sem fins lucrativos. Veio uma nova planilha com o valor da Santa Casa, o valor da FAEPO, o valor da Missão Sal da Terra. Aí, a gente está esperando a questão, assim, da consolidação desse recurso chegar em conta, porque, assim, não tem como o dinheiro chegou hoje, a gente repassar amanhã. Não tem como. Por quê? Esse recurso ele vai chegar... Ele vai ter que estar creditado em conta para a gente fazer um superávit financeiro, para a gente criar a dotação orçamentária, porque a gente não estava esperando, ele não estava na nossa LDO. Então, através daquela receita, criar o recurso orçamentário para a gente poder refazer. Eu acredito que vai dar certo. Assim, a partir do momento que esse recurso for creditado, a gente vai... Se vier da forma como foi especificado agora na última semana...
Na nova...
Teve uns adendos na portaria. Uhum. Aí, se esse recurso vir da forma que foi preconizado agora por último, acredito que sim, que a gente vai conseguir repassar. E, assim, demorou 60 dias? Não sei, mas... Esse dinheiro que veio para esse fim, ele vai ser repassado com dado retroativo. Não tem... vai usar o dinheiro da enfermagem para pagar médico. Não vai. Dinheiro que é da endemia, é da endemia. Dinheiro que é da agente comunitária, é do comunitário.
É direcionado.
Se não foi pago, ele está lá na conta. Tá?
Desculpa, tá, Clíder, ter interrompido, mas fez a pergunta aqui para mim. Não, eu já vou fazer, porque já está na hora. E a Fernanda estava... Na ponta da língua.
Pode seguir, Clíver.
A relação dos atendimentos, não é essa?
Era. Aí é aquela questão, né? Então, da policlínica, né? Então, essa questão até ontem, a Maria Antônia, esse novo fluxo, essa questão do oftalmo. Então, assim, as notícias são muito boas, então. Então, assim, vão conseguir. Bom dia.
Bom dia, seja bem-vindo.
Aí, as notícias são boas com esses novos contratos, com esse novo fluxo. Então, assim, acredito que dentro de no máximo aí uns 4 meses, isso aí vai estar dentro assim, de uma normalidade. Né?
Então, Clíder, mas a minha preocupação é essa, é chegar até o paciente. Uhum. Essa maneira de abordar o paciente, tá chegando nele?
Então.
Não atendeu? Tem que ter, sabe? Eu não sei, não é fácil.
Não.
Porque, por exemplo, se é o BSF, vai até o paciente. Agora,
sim,
no caso
sim,
lá do Amorim, Goiás, como
tipo
que a gente
assim,
vai?
Não
tem nem telefone para vocês trabalhar, ué? Não tem nem telefone para trabalhar, ué?
Tipo assim, foi igual um caso de oncológico, foi semana passada, né? O pessoal estava tendo... Aí acabou que eu tive que ajudar nesse caso aí, de um paciente lá no Brasília. Aí não conseguia entrar em contato com ele. Aí falei, gente, vamos pegar o endereço dele e entrar em contato com a agente comunitária, né? Aí a agente comunitária, a gente entrou em contato com ela, ela sabia quem que era esse paciente e conseguiu resolver. Então, assim, vai ser dentro dessa linha mesmo, sabe?
Uhum.
Não conseguiu entrar em contato com o paciente a primeira vez, vamos acionar o agente comunitário para poder...
E para a fila acabar também, tem que ir chamando o próximo, porque, por exemplo, tem 12 consultas diárias. Por exemplo, tem 12 consultas diárias, sim. Vai um. Ficou 11, que podia ter diminuído a fila. Né?
Mas, assim, ela tá com muito carinho. Isso aí, como se diz, ela tá focada nisso para poder resolver, que não é de agora esse problema.
Não, vocês são, sabe, o que eu falo. Eu falo assim, sabe, com muito orgulho. Eu tenho orgulho de falar de vocês, de defender a saúde, porque eu sei que vocês trabalham, vocês batalham por aquilo, entendeu?
Então, até ontem, a conversa era justamente isso, criar mecanismos para poder estar resolvendo esse problema. Né?
Obrigada.
Ana Lúcia, com relação ao que você falou de vários telefones que não estão funcionando, eu até tenho uma notícia aqui do responsável pelo CPD da saúde. Né? Ele está informando aqui que a operadora hoje já está fazendo reparo, então já está voltando a funcionar em vários locais. E outros, eles estão... em andamento já para voltar a funcionar. Tá bom,
obrigada, viu? Mas, assim, você já tem um prazo de quanto tempo, mais ou menos, ou...
Aí já depende da operadora.
Da operadora.
Né?
Não, então, eu sei que o problema é a operadora, já me informaram isso. Mas tem que...
Ela já está restabelecendo, já.
Não, então tá. Preciso dessa fala também, porque...
Tem tido muita estabilidade com a operadora.
Essa operadora já tem mais de ano que não está funcionando.
É um vai e vem, né? Funciona um dia, passa 2 dias, a gente vê a falha e assim vai.
A preocupação é que tem muita gente da zona rural que
liga nas unidades para poder ter alguma informação, né? E como que vai sair lá? É lógico, tem algumas unidades na zona rural, mas não é toda a zona rural que tem unidade de saúde. Então, muitas coisas é resolvida aqui na cidade. Então, o telefone é essencial para eles.
Então, aqui, departamento... Não, tranquilo, Ana Lúcia, né? A gente está aqui é para isso, né? Aí, a questão do transporte, até o Carlos já falou, né? Já explanou aí. O próximo... Aqui é a questão da UPA, né? A UPA, aí está o atendimento, né? Dentro, seguindo aquilo que é o protocolo de Manchester, né? Então, a gente vê que 60% dos atendimentos lá dentro da UPA, ele é classificado como de atenção básica. Então, assim, é um problema que não é de hoje, mas a gestão está trabalhando bastante nessa questão. Inclusive, até a gente pôs aí, né, antes até a gente não informava esse quantitativo, a gente colocou aí até o ficha branca, né? Aí eu falei, ficha branca, né? Aí a ficha branca é os pacientes que não deveriam estar lá na UPA. Ele teria que estar na unidade básica. Então, assim, o paciente chegou lá, ele foi classificado, não é urgência e emergência, ele é referenciado para uma unidade básica ou a policlínica no horário estendido. Tá? Próximo. Aí a questão do atendimento do passe, né, que é a doação de sangue. Próximo. Vamos passar. SAMU, né? SAMU de importância, né? É indiscutível, né, no nosso município e na região. Próximo. A rede, né, de saúde mental, né, que a gente tem os CAPS. É só o detalhe, né, que o CAPS AD3 agora, nesse primeiro quadrimestre, agora está 24 horas, né? 24 horas, todos os dias, né? 7 dias da semana, 365 dias do ano. Atendendo não só Araguari, como mais 7 municípios, que a gente é referência na região. Próximo. E aí as obras, né? Então, o portal dos IPs 100% concluída, Bela Suíça em andamento, o Canil Municipal em andamento, o Maria Eugênia, né? Acho que já vai já até vai inaugurar agora, né? Já até fez a mudança agora, né? No, na última semana, né? Eu acho. A sala odontológica lá em Águas Claras e a assinatura da ordem de serviço lá na UPA. Próximo. A mudança da sede, né? Da UBS Central e do PASS, a inauguração do UBSF Miranda. E as melhorias estruturais na policlínica. Próximo. Isso aí, gente, a gente sempre falando, isso aí é um retrato do último quadrimestre, né? Mas, assim, as perguntas é de agora, mas, assim, a gente está apresentando do último quadrimestre, tá? Pode passar? Esses aí são os insumos, né, adquiridos na policlínica. Próximo. E aqui um resumão, né, das diversas ações, diversas atividades realizadas, né, nesse último quadrimestre. A questão da vacina, a questão do dia D, mutirões, né, as campanhas, né, janeiro branco, fevereiro vermelho. Né, então, todas essas datas específicas de alusão, né, a alguma área, as unidades básicas estão realizando. Questão da sala de espera, né? Enquanto os pacientes estão aguardando seus atendimentos, os profissionais vão dando algumas pequenas palestras para essas de conscientização, importância de prevenção. A questão do ambulatório do sono, né? Aqui um paciente sendo atendido. Pronto. Próximo. E as obras, né? Portal dos IPs, já concluída. Pode passar?
Essa do portal dos IPs aí, está esperando concurso para chamar o pessoal? Tá dependendo agora só do pessoal?
O que mais está
pegando?
Está pegando. É a questão do pessoal mesmo, da parte do concurso. Mas tem o que eu comentei agora há pouco, Ana Lúcia, que é a questão da série histórica, de apresentar para o Ministério da Saúde, o quanto essa obra vai impactar na cidade. E aí, para isso, tem prazos de abertura disso no SIGRES, no GEICOM. Então, assim, é um pouco moroso a habilitação, sabe? Às vezes a obra está pronta, mas a gente tem que alimentar o sistema para ele poder fazer parte da rede.
Para abrir, né? Fernanda, desde janeiro veio um reajuste no piso salarial dos ACE e ACS. Qual o motivo não está sendo repassado aos servidores?
Certo. Realmente, o reajuste dos pisos dos agentes comunitários de endemia e agentes comunitários de saúde, ele está tendo, o depósito cai todo mês do governo federal. Quanto aos agentes comunitários de saúde, não tem problema nenhum. A quantidade de recurso que cai, dá para manter os agentes. Claro que tem uma diferença nos reflexos trabalhistas, mas não é nada gritante. O porquê que não está repassando? A gente tem um problema grande em relação aos agentes de endemia. Por quê? O Ministério da Saúde ele repassa referente a 63 agentes de endemia. O Ministério da Saúde, através de uma portaria de 2016, ele entende que o município de Araguari precisa de 63 agências de endemia. Eu não sei falar o porquê, isso é uma coisa de longo prazo, de várias gestões. Hoje, nós temos quase 200 agências de endemia. Né? Então, assim, a diferença dos 63 para os 200, eu estou arredondando, tá, gente? Porque, assim, picada, eu não sei de cabeça. O município é que arca. Hoje, para o município arcar com essa diferença do piso, já complicou. Então, a Soraya, junto com o Roberto, fez gestão junto com o deputado, tentou rever essa questão dessa normativa de 2016, mas isso não é um problema só de Araguari. Essa normativa não vai ser mudada a curto prazo. Porque se for mexer nessa normativa, vai mexer no Brasil todo. Então, assim, existe um grande número de desvios de funcionários. Foi feito um ofício, foi feito um estudo junto ao SESMIT. Eles estão avaliando esses agentes de endemia, se realmente eles têm que ficar. Eles não podem estar em trabalho em campo, porque a portaria preconiza isso. Os agentes de endemia, para receber o piso, eles têm que estar em campo. Né? Então, assim, está sendo avaliado esse cenário. Eles estão desviados. Então, a gente tem um grande número de agentes de endemia, mas a gente também tem um número grande de desviados. Então, fica complicado para a gente repassar sem esse estudo. Aí tá, eu não sei em relação assim se vai vir um projeto de lei dos agentes comunitários desmembrados dos agentes de endemia, porque eles sempre andaram juntos, né? As classes sempre andaram juntos. A agente comunitário de saúde está tranquilo, o recurso está em conta. Agora, o de endemia, a gente tem essa discrepância, sabe? Eu sei que está sendo feito um estudo, eu sei que tem repercutido muito em relação ao concurso, teve intervenção do Ministério Público. Mas, nesse momento, realmente está complicado manter o piso de 200 enquanto a gente recebe só de 63. É esse o problema do agente de endemia e agente comunitário. Porém, eu volto a frisar, assim como o piso da enfermagem, quando a gente passar a receber, esse recurso fica em conta. Organizou a forma legal, o trâmite legal, orçamentário, os impactos estão ok? Vai ser repassado retroativo. É para eles. Está pegando dinheiro da enfermagem e usando para outra coisa. Não existe isso. A dotação orçamentária é exclusiva, o recurso é exclusivo.
Obrigada.
A gente é que agradece, né? Obrigada a todos. E qualquer coisa, a gente está sempre à disposição.
Da resposta lá do centro, sabe? Do
fisioterápico?
Fisioterápico.
Ah, sim. Os equipamentos estão chegando, né, Carlos? A gente está tendo a questão do levantamento do patrimônio. E, assim, eu acredito que em breve, né, vai estar em funcionamento, mas, por enquanto, está sendo estruturado. Os equipamentos estão chegando e a gente está levando. Já está quase todos, né? A gente depende também do concurso para
não,
poder
mas já deu uma notícia boa, porque os equipamentos já estão lá, então quer dizer que realmente vai acontecer.
Vai.
E você lembra, né, o tanto que eu briguei com esse centro fisioterápico, então eu fico muito feliz em saber que realmente vai acontecer.
A maioria já está lá, vocês estão convidados a ver, chegaram os aparelhos bem modernos. Bem legal. Vão ser muito bem-vindos. A Cecília que está à frente disso, né? E está chegando e logo, logo, se Deus quiser, vai estar em funcionamento.
Logo, logo vão estar cortando a cordinha.
Se Deus quiser. Gente, obrigada a todos, tá?
Gente, obrigado a todos também. Viu? Agradecer a Câmara, né? E aí a gente estamos aí, tá? Se precisar.
Sem nada mais havendo a tratar, declaro encerrado essa audiência pública. Meu bom dia a todos.
Dudu, você está feliz igual eu, Palmeiras virando assim, ó, derrubando.